Boa noite a todos. Quarta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a quarta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da terceira reunião pública ordinária. Ata em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos presentes, apesar do sol ainda estar quente, né? Mas semana que vem será noite mesmo. Temos aqui um ofício da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agricultura, ofício número 43, do SEDAT 2014. Documento, aqui é uma correspondência que enviamos em anexo o documento fornecido pelo SEBRAE Juiz de Fora, referente ao exemplo citado na apresentação do técnico do SEBRAE, Paulo Veríssimo, em reunião com a comissão na data de 3 de fevereiro de 2014, como pauta a Lei Geral 123 de 2006. Solicitamos a gentileza de repassar aos vereadores para conhecimento. Aí, esse documento vai ficar à disposição dos vereadores na secretaria. Quem quiser, né, depois vai ficar à disposição lá. Somente isso, presidente.
Matérias executivas.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Não há matéria de executivo, senhor presidente.
Informe das comissões. Vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente Jailton Moreira Mendes, ilustríssimo Edis, a todos que nos honram com sua presença nessa noite, para o brilhantismo dessas reuniões, Segreja Casa Legislativa, muito obrigado por vossa presença. Eu gostaria de avisar a todos os Edis que se encontra à disposição da Secretaria Legislativa cópia da documentação referente à relação dos pagamentos da Associação de Caridade São José de Bicas. Se encontram lá na secretaria. Só isso, mano.
Não, essa não vai entrar hoje, não. Eu tenho aqui, senhor presidente, dois pareceres Parecer número 7 de 2014, projeto de lei legislativo número 1 de 2014, que estabelece o percentual de reposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Não vou ler tudo, não tem necessidade, né? Como conclusão, né, do parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2014, opinou unanimemente pela regularidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 1/2014, que está apto ao regular prosseguimento visando os debates meritórios. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloiz Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014. E o parecer também número 8 de 2014, do projeto de lei do executivo número 52/2013, que institui no município de Bicas o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a lei complementar federal número 123/2006 e da outras providências. Vou ler brevemente só uma parte aqui do relatório, que eu acho interessante. O projeto de lei em apreço pretende instituir no município de Bicas o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme regulamentação geral da Lei Complementar Federal número 123, de 2006. O projeto veio acompanhado do parecer de Lavra da assessoria jurídica desta casa, que após verificação de cada um dos 14 capítulos constantes na proposição, concluiu pela sua admissibilidade. A comissão, após discussões iniciais da matéria, resolveu solicitar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a designação de um técnico para explanar acerca do assunto aos senhores vereadores, tendo tal reunião aberta sido realizada em data de 3 de fevereiro de 2014 com o técnico Sr. Paulo Barroso Veríssimo. Como conclusão, dando o parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2014, opinou unanimemente pela regularidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei do Executivo número 52/2013, que está apto à análise meritória pelo plenário. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloiz Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014. Somente, senhor presidente.
Entrada de requerimentos.
Vereador Quiquinho. Pela ordem, senhor presidente. Requerimento número 1/2014, pedido de providência. Solicito ao prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da Secretaria Municipal de Obras, pedido de providência na rua Primo Rossi, em frente à casa do senhor Tanide. Peço a reforma do calçamento. Justificativa a pedido dos moradores. Requerimento número 2. Sugestão para o Poder Executivo, ao órgão competente, sobre o trânsito na rua Arthur Bernardes. Justificativa. Em conversa com os moradores da rua Arthur Bernardes, a conhecida Rua do Bonde, cheguei a uma conclusão que o problema do trânsito da citada rua é muito fácil de ser resolvido. Muito fácil. Pois a calçada possui aproximadamente 3 metros de largura, servindo para estacionamento de veículos, enquanto o trânsito fica totalmente tumultuado naquela localidade. Sugiro, então, que seja retirado 50 centímetros do passeio, na mediação da casa do doutor Dinei Granado, até a oficina do Elcio Serralheiro. Isso acarretará melhor fluxo do trânsito daquela localidade. Sem mais para o momento, senhor presidente. Só isso.
Na Rafael. Sônia. Vereadora Sônia, por favor.
Boa noite, senhor presidente, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Requerimento de número 6, 7 e de número 8. São pedidos de providências. Requerimento de número 6 solicita ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, via secretaria competente, que informe sobre a utilização de veículos próprios deste município para transportar alunos de Bicas para Juiz de Fora. Também, quais os horários que foram disponibilizados, se matutino, vespertino ou noturno. Requer seja informado se existe cobrança pela utilização dos veículos da Prefeitura de Bicas. Por fim, informe quais os meios de transporte disponíveis para os alunos que estudam em Juiz de Fora em cada um dos períodos do dia. Justificativa para conhecimento desta vereadora. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 7, pedido de providências. Solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, providências com relação à Rua B do bairro São Pedro, nas proximidades da casa de número 28. Justificativa. Os moradores do referido bairro solicitam a limpeza das ruas, verificação da rede de esgoto e a possibilidade de calçamento para melhores condições de vida. Certa do pronto atendimento e que agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 8, também um pedido de providências. Solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à Secretaria de Obras, que providencia a limpeza das ruas e dos terrenos baldios no bairro Souza Matos. Justificativa. A pedido dos moradores daquele bairro, é que peça ao secretário de obras que realize o serviço necessário, devido ao grande número de animais peçonhentos que têm aparecido nas residências próximas aos referidos terrenos, como, por exemplo, um grande número de aparecimento de gambás, lacraias, cobras, aranhas, aranhas caranguejeiras e etc. Certa do pronto atendimento é que agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Só isso, obrigada.
Beth, Júlio. Com a palavra, vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, eu tenho aqui um requerimento de número 4, pedido de providência. O vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguinte discriminado. Solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos,
que através da Secretaria Municipal de Obras, que seja colocado meio fio à frente da residência de número 676 na rua Garcia Passo, de propriedade da senhora Denise Deodoro Silva. Justificativa. Procurado pela proprietária já em pauta, relatou-me que esta está sendo prejudicada pela falta de meio fio à frente à sua residência, sendo que todas as vezes que chove, as águas que escoam pela rua entram pela garagem da casa, indo direto para o fundo do quintal, trazendo o risco de desabamento do muro das divisas. Pelo que se faz joerado, requer este subscritor que seja acolhido pelos nobres edis desta Casa Legislativa este requerimento, que trará mais segurança e prevenção de acidentes àquela residência. Requerimento número 5, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe seguida e discriminada. Solicito ao Procer do Executivo Municipal, excelentíssimo doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, que através da CEMIG e das secretarias competentes, seja colocada energia elétrica na rua Maria Silva Ramos, bairro Alto das Brisas, em especial reiterando o ofício de 20 e 32 de 2013, sobre o número 135, proprietário, senhor Alexandre Gilson Arcanjo da Silva. Justificativa. O pedido em tela reside nos anseios de todos os proprietários de terrenos e já moradores da rua Maria Silva Ramos, bairro Altos da Brisa, sendo que já foram registrados nesta casa requerimentos sobre tal necessidade para os moradores e pessoas que estão em obras em suas futuras residências. Solicito ao senhor prefeito municipal que, através da CEMIG, uma solução com mais urgente para tais necessidades, ficando vulnerável a credibilidade dos nobres edis desta Casa Legislativa pela demora da execução das obras requeridas e, às vezes, pelas respostas infundáveis dos requerimentos. Pelo que se faz joeirado, requer em subscritor que o presente seja acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis desta Egrégia Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Tenho aqui também o requerimento número 6, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguida e discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, excelentíssimo doutor Geraldo Magelo Longo de Santos, que através da Secretaria Municipal competente, proíba a colocação de cadeiras de bares nas ruas, prática usada pelos comerciantes do restaurante Divino Sabor, na Praça São José, sem falar das perturbações de sossego até altas madrugadas. Reclamação feita pela moradora do prédio onde funciona tal bar, senhora Marilene Medina Machado. Considera-se o trânsito, a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupo, conduzido ou não para fins de circulação, parada ou estacionamento. O trânsito em condições seguras é o direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, seja ela da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, a este cabendo, no âmbito dos respectivos competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, que darão prioridade em suas ações à defesa da vida. O trabalho sempre foi a mola mestra do progresso do homem, com o qual ele constrói também a saúde, a instrução e a própria segurança. Que segurança é essa? Que colocam cadeiras e mesas em uma esquina, no meio da rua e nas calçadas. O livre acesso de pedestres nas calçadas está assegurada pelo Código Nacional de Trânsito e os veículos também têm livre acesso às vias, ruas e estradas, sendo estas leis desconhecidas e descumpridas pelos comerciantes de nossa cidade, em especial aos comerciantes da nossa Praça São José. Peço ao senhor prefeito que coloque nossas leis em práticas e que é direito do povo e dever do governante. O povo de nossa cidade merece respeito. Diante do exposto, venho clamar ao Poder Executivo, que sejam tomadas providências cabíveis em favor da segurança da vida e do trânsito. Faço esta solicitação para a proteção à vida e direito do cidadão biquense, na certeza da sensibilidade dos nobres edis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 10 de fevereiro de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Ainda tenho mais um aqui, de número 7. Senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguida discriminada. Requeiro à mesa, ouvido em plenário dessa Casa Legislativa, solicito ao processo do Executivo Municipal, excelentíssimo Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que, através da Secretaria Municipal competente, que seja retirada os veículos que estão abandonados na rua Clarimundo de Oliveira, próximo ao número 129. Fui procurado pelo senhor Márcio Ferreira Costa, residente à rua já em pauta. Este relatou que tal veículo já se encontra abandonado há vários meses, sendo esconderijo de roedores e outros bichos, sem falar da sujeira do local, visando a limpeza urbana e uma cidade ordeira, é que solicito que seja retirado daquela rua aquele obstáculo, que, se o veículo pertence ou estiver sob responsabilidade de algum morador, seu proprietário seja incontinente notificado pelo órgão municipal fiscalizador. Pelo que se faz joerado, requer o subscritor que o presente seja acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Louro.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, senhoras secretárias municipais. Senhor presidente, eu tenho 4 requerimentos a apresentar. O primeiro, número 13, que é um pedido de providência, que solicita à presidência que, ouvindo os demais pares, instaure comissão para revisar o Código de Posturas Municipal. Justificativa. Faça esse requerimento para que a Câmara Municipal, em cumprimento a um dos preceitos fundamentais do Poder Legislativo, faça uma revisão total do nosso Código de Posturas. Criado e aprovado em 1993, nosso Código carece urgentemente de novo texto legal. Diversos de seus dispositivos estão ultrapassados e seu texto original é muito confuso. Naquela época, o tempo urgia depois da publicação da nova Constituição da República, em 1988. Diversos municípios aprovaram seu código a toque de caixa, a fim de cumprir o que determinava a Carta Magna. Hoje, todos os vereadores que conhecem, pelo menos en passant, este código, sabem da necessidade premente de sua reforma, e não existem motivos que nos impeçam de realizar nosso trabalho. Esperando contar com o apoio dos nobres pares, sala das sessões, em 10 de fevereiro de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Segundo requerimento, de número 14, também um pedido de providências, solicita à presidência que, ouvindo os demais pares, promova desentranhamento do projeto de lei complementar número 6/2013, que trata de comércio ambulante em nosso município. Justificativa. Faça esse requerimento a fim de que este projeto volte a tramitar normalmente e seja apreciado pelo plenário. Esse projeto deu entrada no dia 14 de maio de 2013, tendo tramitação regular até a aprovação do parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, junto com a emenda modificativa número 1/2013, no dia 26 de agosto daquele mesmo ano. Depois disso, esse projeto foi disponibilizado para ser pautado pela presidência, o que não ocorreu até o final da legislatura de 2013. Por esse motivo, solicito o desentranhamento da proposição e ao presidente que relaciona o mesmo para ser pautado assim que possível. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões em 10 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 15, senhor presidente, também um pedido de providência, solicita ao prefeito que exija da Secretaria de Administração e Planejamento o cumprimento da Lei Municipal 1508/2010. Justificativa. Esta lei foi amplamente discutida e finalmente aprovada por esta Casa Legislativa em julho de 2010. Mas, infelizmente, o governo passado foi omisso com relação ao seu cumprimento. E o governo atual vai pelo mesmo caminho. Tenho sido cobrado por diversos munícipes com relação ao desrespeito a esta lei. Apesar de inúmeros apelos feitos pessoalmente, não obtive sucesso na cobrança informal. Desta forma, venho mais uma vez, desta feita oficialmente através desse requerimento, tal qual fiz anteriormente através do requerimento número 14/2012, de 5 de março de 2012, solicitar providências enérgicas com relação ao descumprimento reiterado pelos exploradores do serviço que pela lei é regulado. Todos eles, sem exceção, são sabedores das regras para a prestação do serviço, porém nenhum deles cumpre o que determina a lei e a administração pública faz, abre aspas, cara de paisagem, fecha aspas. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 10 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 16, 2014. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, notifique os proprietários dos terrenos localizados nas esquinas da rua Saide Salomão com a rua Garcia Passos e com a rua Prefeito Oliveira Souza, para que realize a limpeza dos mesmos. Justificativa. Faço essa solicitação a pedido de moradores do entorno, que reclamam da sujeira dos mesmos. Segundo eles, ambos os terrenos estão com mato alto, facilitando a proliferação de ratos, aranhas e até mesmo cobras, além de serem alvos de descarte de entulhos e lixo, provocando mau cheiro nas imediações. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 10 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Tem ainda aqui, senhor presidente, uma emenda modificativa, emenda número 001-2014, ao projeto de lei complementar número 9-2013, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 9. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 9-2013 passa a ter a seguinte redação. E aqui eu tenho os cargos de provimento, que estão sendo alterados originalmente pela lei complementar, e fazendo a proposição aqui de igualar o vencimento do cargo de nutricionista aos demais cargos de fisioterapia e fonoaudiólogo que estão sendo atualizados pelo projeto de lei original, no valor de R$ 1.367,03. Vou ler só os justificativos, senhor presidente. A presente emenda é apresentada por medida de coerência com a pretensão do Executivo de aumentar o valor dos vencimentos do cargo de fonoaudiólogo para equipará-lo aos demais cargos de nível superior existentes na Lei Complementar número 007/2006. Ora, se a pretensão é de corrigir a deturpação existente atualmente com tal cargo, que não obstante ser de nível superior, possuir vencimentos bem abaixo dos demais cargos de nível do mesmo nível, possuir vencimentos bem abaixo dos demais cargos de mesmo nível. Natural seria que se procedesse de igual forma com o cargo de nutricionista, que também é de nível superior e também possui vencimento bem inferior aos demais. Como fonte de recurso para a implementação desta emenda, indico cancelamento dos valores correspondentes ao impacto da medida na dotação 2.16.0.16482.014.1.0037.4.4.90.51. Bicas, Minas Gerais, em 10 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. E por último, também uma emenda, projeto de emenda modificativa 01-2014, é o projeto de lei do Executivo número 2-2014. Altera o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 002-2014. Artigo 1º, o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 002-2014 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2014. Justificativa. A emenda que se apresenta tem o condão de fixar o efeito retroativo ao pretendido aumento a ser concedido aos motoristas, aplicando-o a partir de 1º de janeiro do ano corrente. Bicas, Minas Gerais, em 10 de fevereiro de 2014. Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Só isso? Assuntos urgentes. Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Nos honra aqui, secretários aqui presentes. Eu gostaria de fazer apenas um questionamento. Alguns munícipes me procuraram, realmente fizeram uma colocação. Nós participamos de várias reuniões a respeito do trânsito, né, e ficou acordado entre o prefeito, Polícia Militar, né, que seriam feitas modificações, alguns testes, né, agora no princípio do ano. Não foram feitos, foram até questionados aqui na semana passada, eu não lembro qual vereador que fez esse questionamento, parece que Kim falou que estavam sendo feitas as placas, né? A licitação, né? A questão aqui, Kim, é o seguinte, algumas pessoas estão preocupadas, e realmente eu acho que tem cabimento essa preocupação, da mudança ocorrer em cima do carnaval, que vem pessoas de fora, né, e pode ter algum problema causar algum transtorno. Então, acho que fica aqui só o pedido que algumas pessoas vieram conversar comigo. Eu acho que cabe realmente pensar, não sei se vai dar tempo de a licitação, as placas, né, ficarem prontas, até porque, independente da mudança ou não, o que deve ser feito, no mínimo, é a pintura das marcações, né, nas ruas. Nós vemos várias ruas, está praticamente apagado. Um exemplo ali naquela rotatória ali, que principalmente pessoas que vêm de fora passam direto ali. Então está precisando urgente, é um pedido que eu faço, que não seja feita essa mudança antes do carnaval, que eu acho que vai ocorrer transtornos, deixar para depois, e que antes do carnaval se faça a pintura nas marcações que já existem, né, para que não ocorra nenhum problema. Outra situação que eu quero colocar a todos os colegas, fazer cobrar, né? Eu até estive conversando com a secretária de saúde a respeito da falta de alguns medicamentos. Várias pessoas têm me procurado desde o ano passado, reclamando da falta de vários medicamentos. Nós estávamos de recesso, eu procurei a secretária. Ela me passou que o problema seria com o Estado, parece, né, que várias cidades também estão passando por esse problema. O vereador Louro também esclareceu isso. Só que nós gostaríamos, assim, de um maior esclarecimento, porque ainda está faltando a população. Tem vários remédios que estão faltando. E essa semana passada fiquei sabendo que até a insulina, que é uma coisa que não tem como, né, faltar, pessoas que fazem uso regular. Então, para que essa situação se contorne, essa situação, até mesmo para que nós ficamos a par, né, do que está acontecendo, se é o governo estadual, para a gente fazer essa cobrança, né, que não pode acontecer isso. Lembrei aqui, estou falando do governo estadual, lembrei, vereador Louro, hoje eu fiquei sabendo uma notícia, não sei se os senhores, estou mudando o assunto, mas estou falando do governo estadual. Fiquei sabendo a notícia que os delegados das cidades aqui circunvizinhas, cada um está tendo que dar plantão em Juiz de Fora um dia da semana. O vereador Nilo deve ter ciência. Eu fiquei sabendo isso hoje. Então, o que já estava ruim ficou pior. Nas Bicas, toda sexta-feira não tem o delegado. O delegado obrigatoriamente tem que estar em Juiz de Fora dando plantão, pelo fato do aumento da criminalidade em Juiz de Fora. E como ficam as nossas cidades? Né? Então, eu lembrei aqui desse, que eu fiquei sabendo hoje, esse absurdo também. Questão das calçadas, eu vi muitos colegas aqui fazendo requerimentos para reparo de calçadas, né, citando determinados trechos específicos. Eu acho que isso aí cabe uma discussão maior, um planejamento da administração, porque tinha até um projeto, foi levantado pelo vereador Louro, e nós, nas discussões nós chegamos à conclusão, né, através de estudos, que é um espaço público, é dever do município, né? Então que o município faça um planejamento de fazer um reparo nessas calçadas, né? Nós vemos muitas calçadas que não têm condições, na mínima condição do pedestre passar. Então eu estou abrangendo mais aqui o pedido de alguns vereadores que eu verifiquei, e nós realmente a gente vê em alguns bairros que tem trechos que não, simplesmente não tem calçada, é muito buraco, né? Então fica aí um pedido ao vereador Quiquinho, que faça esse apelo à administração para que faça um planejamento de melhoria, né, desse calçamento, para que as pessoas possam transitar livremente. Também a questão de limpeza, vários vereadores fazem requerimentos, apresentam requerimentos hoje, e diversas vezes eu mesmo já apresentei esse ano. A gente tem visto a grande dificuldade da administração em lidar com a limpeza urbana. Vou falar principalmente aqui na questão da capina, né? Várias ruas estão com um mato muito alto e agora já tem um tempo que não chove. Eu entendo, de certa forma, o governo passado teve esse problema logo depois da proibição do Roundup, né? As ruas estavam controladas com o uso do Roundup, não que eu defenda o uso do Roundup. Eu acho que foi correto ter abolido mesmo, nós termos revogado essa lei, nós votamos aqui, mas a administração deve buscar meios alternativos para fazer essa limpeza, porque a gente vê que somente com os homens, né, não dá vazão. Eles começam a limpar, chega em determinado lugar, já está grande onde eles cortaram, né? Passam uma semana cortando uma rua. Então eu acho que é uma coisa a se discutir também. Você vê que é um pedido de vários vereadores. Quando a questão, a limpeza em lotes, fica aqui também o que o Louro disse na reunião passada, me parece, entra naquela situação de nós termos leis apropriadas e falta o devido, a devida cobrança, punição, né? Foi até uma iniciativa do vereador Gilson Matos, um ótimo projeto de lei que se tornou lei e deve ser realmente, os proprietários devem ser notificados, devem ser multados conforme prevê na lei citada, né? Isso acontece em vários outros dispositivos. O Louro está colocando ali a questão da propaganda volante. A lei foi feita, deve ser cobrada, nós temos os fiscais de postura, mas tem que ter uma fiscalização mais enérgica, uma atuação mais enérgica com multas na hora de conceder esses alvarás, que infelizmente existem as leis, mas estão sendo infringidas. E não até desmotiva, né, esta casa a criar leis. A gente tem, eu tenho estudado vários assuntos, né, importantes que podem ser disciplinados, podem ser frutos de projeto de lei, né, mas não adianta a gente propor a lei e depois não ter realmente um acompanhamento, uma punição, e não só do poder executivo, mas também um acompanhamento, uma cooperação da Polícia Militar. A gente já cobrou várias vezes aqui. Eles, na hora que a gente aperta, eles apertam a fiscalização, mas depois, logo em seguida, a situação volta, né, dá uma afrouxada. Então eu acho que deve haver uma maior coordenação entre executivo, Polícia Militar. A gente deve cobrar a população também, que cumpre seus direitos, que está atenta à legislação, né, sabe dos seus direitos e seus deveres, deve também observar, colaborar, né. Tem um projeto de lei de minha autoria fiscal da cidade, o vereador Louro até disse que é a intenção dos agentes de postura, né, botarem em prática esta lei. É uma lei interessante, eu acho que de repente cabe até uma alguma modificação que eles queiram fazer, mas seria um instrumento também para auxiliar aos agentes de postura.
Pela ordem, senhor presidente. Teci alguns comentários, Rafael, que eu tive com o prefeito. Vou falar para você a respeito do trânsito. Ele está tomando uma cautela, porque é próximo carnaval, e todo carnaval já há mudança no trânsito. Muda aqui, põe faixa, tá da matriz da São José, que fica perigoso fazer mão dupla ali, é perigosíssimo, que o ônibus não vira, carro não vira. Então ele está tomando toda a cautela, por isso está o atraso devido à licitação das placas. Ele quer colocar, sinalizar bem a cidade para que não haja esse transtorno. Transtorno vai haver, porque toda mudança gera um conflito, certo? Para que haja menos conflito para os munícipes e os visitantes. A respeito da tinta, Rafael, em 2007, mais ou menos, eu entrei com requerimento nessa casa que fosse providenciada uma firma para fazer pintura. Eles colocam os funcionários da prefeitura, coitado, debaixo desse sol, eles não têm maquinário, faz na mão, e a tinta não é apropriada. A BR-267 está pintada há 50 anos, a tinta está lá, gente. Aqui não, no município pinta todo ano, dois anos acabou. Isso para mim é desperdício do erário público. porque gasta-se mão de obra, gasta-se tinta e não é a tinta adequada. Se compra a tinta adequada, ela é mais cara, é. Dura 30 anos, gente. Me ajuda aí, né? Certo? Dos remédios, eu procurei a Aline e o problema foi, Rafael, de transporte, foi tudo o governo federal, que já está sendo regulamentado. Certo? É, a respeito das calçadas, tem muitas calçadas, e tem lugar que nem calçada tem. E eu entrei com o requerimento aqui, deve estar fazendo um ano mais ou menos hoje, um ano, a respeito de uma obra licitada na minha rua, Rua Legado Maciel, que a empreiteira ganhou para fazer a pavimentação, e é o passeio, a calçada, a obra está lá, o mato dessa altura assim, a obra parada, meu requerimento está fazendo um ano, e a resposta eu não tive. Certo? Então, é o que acontece, é igual o requerimento, o Geraldinho falou comigo, eu entrei com o requerimento, foi, ele assinou comigo, dos carros na rua, o Louro entrou, o Nilo entrou, para mim isso aí falta pegar o fiscal de postura, ô, vai trabalhar não, então vamos para outro seu lugar. Isso aí, para mim, certo? Eu, se fosse o prefeito, falei, ô, você não está trabalhando não? Quer dizer, o carro, tem carro na rua aí que tem anos na rua aí que nasce mato debaixo, já está uma floresta debaixo deles. Então isso aí é o que o Louro falou, a gente faz as leis, a gente coloca tudo de acordo, mas não é cumprido aqui, infelizmente, certo? É, a capina, Rafael, hoje nós temos no almoxerifado poucos funcionários, um serviço árduo, a ficar capinando aquelas gretinhas, vocês não imaginam que é aquilo ali não, dia inteiro abaixado debaixo desse sol, é um serviço cruel. É, eu vou encontrar com o prefeito, vou sugerir que ele faça o que ele fez lá na rua Álvaro Dias, vem capinando um pedaço e vem asfaltando aquele pedacinho do canto, que ali não nasce mato mais, escoa a água, não para sujeira, aí resolve o problema, porque não adianta, nasce na beirada porque não tem trânsito de veículos, então tem que fazer direito, certo? Faz a capina, vem asfalta aquele pedacinho, resolve o problema. Ok? Só isso, senhor presidente.
Eu vou voltar ao assunto do trânsito. É o seguinte, o pessoal lá da parte alta, vou citar o nome, Brioso, ele falou que quando passa um caminhão de areia de 6 ou 8 toneladas, que a casa dele treme. E da hora que passou uma carreta de 20 toneladas, que vai passar... O que vocês acham?
Só quer que eu responda, senhor?
Quero.
Que ele me procurou, eles me procuraram que eu tenho comércio na parte alta, para me assinar abaixinado, falei, eu não assino isso aí não. Sou contra que vocês estão errados. O abaixinado lá tem gente assinando que mora lá na rua do Paulinho, lá em cima, no complemento, lá quase chegando na Água Santa, assim. Eu falei, aí eu questionei, por que a senhora está assinando aí se o trânsito nem vai passar na porta da senhora? Não, porque o 11 da Santos para aqui, eu vou parar na porta da minha casa. Ah, que é isso? Então o senhor não está querendo que ajuda para o município, é benefício próprio da senhora? E o pessoal que mora da rodoviária para baixo, que tem que vir pegar o ônibus aqui? Eu questionei isso com a senhora. Foi, a senhora está equivocada. Certo? Então, há benefício próprio. O citado o nome que o senhor falou aí, ele me procurou, falou que passa um caminhão treino que os vidros aí estão tudo trincados. Eu falei assim, olha, posso te dar um conselho? Procura um engenheiro competente para ver a situação da sua casa, senão você vai matar a sua família. Se está nessa situação, então nós vamos fechar a rua, passar só carrinho de mão lá e bicicleta. Não, isso não existe. Bicas, o vereador, o senhor presidente. A casa da minha mãe treme. Todo lugar treme. Por quê? O lençol freático é muito alto. O lençol freático aqui é alto. Tem lugar que você fura em meio metro da água. Então, o que acontece? Ah, esse movimento mesmo, isso aí.
Não, eu estou... O senhor falou, o senhor é abaixinado. Eu estou sabendo que esse abaixinado vem com 300 assinaturas. Eu estou sabendo. Sobre hoje de manhã. Que o abaixinado vem. E eles estão pedindo audiência pública com o prefeito.
Já teve duas?
Não, eles querem outra.
Querem outra? Por que eles não vieram nas duas?
Nas duas não vieram. Eu falei com eles.
Aí tem outra?
Eu estou dizendo isso, porque eu disse o seguinte. Nós colocamos carro de som na rua... Convite na rádio, todo mundo está convidado, não veio ninguém. Agora que o bicho pega, essa é a história.
Culpado é quem? O prefeito? Marcou, gastou dinheiro, fez propaganda, chamou, foi de loja em loja lá em cima, que eu sei que ele foi. O pessoal não compareceu. Agora vai mudar, não. Vamos esperar um pouquinho, vamos fazer outra audiência? Me ajuda aí.
Vamos. Estou dizendo o que aconteceu. Mais alguém? Pode falar.
Pela ordem, senhor presidente. Infelizmente, se tomar providência no trânsito, tem que ser tomada. Se você não toma, você é omisso. Se você toma, você prejudica meia dúzia. O povo nunca está satisfeito. Por melhor que você queira fazer a situação, sempre vai ter a meia dúzia que vai puxar para trás e reclamar. Então, eu só acho uma coisa. Primeiro, tem que dar o primeiro pontapé para ver onde a bola vai rolar. Depois, nós vamos ver como não fazer o gol. Mas ela tem que funcionar. Não adianta esse negócio ficar lá. Ah, tem 300 assinaturas. Não importa que tenha mil. Nós temos que modificar. Se não der certo, nós temos meios para melhorar a coisa. Agora, ficar só blá, 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 isso não resolve nada, não. O que eu vejo aqui na administração, o que eu vejo aqui na Câmara, o que eu vejo na administração do Magela, muito blá 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 e pouco ação. Nós temos que deixar a conversa de lado e trabalhar. O povo quer ver trabalho, é o que está faltando aqui. É que eu falei, já falei uma vez, vou repetir. Infelizmente, a administração do Magela tem muito cacique para pouco índio. Nós temos que botar o pé no chão e trabalhar. E não importa, não. Meia dúzia vão ficar satisfeitos, vão ficar aborrecidos, mas mil vão ficar satisfeitos. Entendeu? Eu sou homem de fazer, não de ficar falando. Entendeu? Porque não adianta nada você ficar blá, 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 blá e ficar ouvindo aqui, ouvindo ali. Não vai fazer nada. Nunca vai sair do papel. Então não adianta. Só isso.
Só mais uma parte, senhor presidente, pequenininho. Sim,
pode falar.
Sexta-feira, eu estava lá na rua Joaquim Fernandes Alhadas, conversando com o Ceará. Ceará Capoteiro, todo mundo conhece. Falou, Ceará, esses carros que você para aqui, você vai ter que tirar. Porque o trânsito vai passar aqui. Falei, tomara, Guiquinho, que passe. Porque você vai ter que trabalhar dentro da sua oficina aqui. Que aí para carro de um lado, do outro. Tumultua o trânsito. E eu falei com ele, eu tenho amizade com ele, tenho a liberdade. Ele falou assim, Guiquinho, tomara que o trânsito mude e passe aqui. Falei, qual o motivo? Guiquinho, ninguém conhece minha loja, são poucos. Agora aqui vai ficar conhecido, vai valorizar meu ponto comercial. Isso é em toda a rua ali.
Eu não ia nem falar, mas só aproveitando o gancho do Quiquinho, que tem um outro detalhe nessa história toda, presidente, que eu escutei de um lojista lá da parte alta, que está reclamando que o trânsito vai deixar de passar na frente da loja dela quando o pessoal chega de Juiz de Fora, que não pode nem parar. Aí o pessoal chega de Juiz de Fora, segundo essa pessoa, e vem olhando para a loja, não olha para o trânsito, não olha para a loja. E depois volta de não sei aonde para comprar lá. E além de tudo, tem uma questão egoísta nessa história. Porque se você conversar com outras pessoas com visão mais aberta, exemplo, Flávio Filgueiras, tem uma loja ali no centro. Ele mesmo já me disse, falou assim, Louro, muito bom que vai ser feito. Até porque vai ampliar essa questão comercial da cidade. O centro comercial vai ser aumentado com o trânsito circulando em outras áreas. Até, o que diz, vai valorizar a loja do Ceará, não só do Ceará, em cima ali tem duas lojinhas de roupa perto da praça e outras mais ali para baixo, na Melo Viana. Então, o que eu fico olhando é isso, a maioria das pessoas que questionam essas coisas é puramente com interesse particular. Entendi. Ninguém consegue avaliar, a maioria das pessoas dessas que reclamam, ninguém consegue avaliar a questão de forma sistêmica, se é bom ou ruim para a cidade. Né? Cada um só puxa a brasa para a sua sardinha. Né, vi várias vezes o vereador Quiquinho falando e falando bem aqui, que para ele vai criar uma certa dificuldade, quando ele vier para cá, ele vai ter que dar a volta lá embaixo. Mas e daí? Se eu for olhar só o meu lado, aí eu vou querer, né, que só me ajudar. É muito difícil, é muito complicado. Só isso.
Só isso? Mais alguém quer falar?
Seu presidente, o assunto que eu tenho aqui é diferente do que já foi falado aí. Hoje eu estava em conversa, durante a reunião da comissão com o vereador Louro, a respeito do regimento interno, que nós precisamos rever, que já está pronto. Só que eu acredito que, né, alguém vai ter uma opinião diferente, pode fazer alguma sugestão. A ideia do vereador foi até que ele ficasse pronto no final do ano. Mas, né, ainda como alguns vereadores não tinham visto, não tinham lido, né, ficou parado, veio em recesso, mas nós não podemos continuar protelando isso. Eu quero sugerir ao presidente que que puder marcar essa reunião, quer dizer, não marcar a reunião, estipular a data, dia 30 de março, para os vereadores apresentar alguma emenda, dar uma olhada no regimento e colocar a sua opinião. Feito isso, quem tiver alguma modificação, nós marcamos uma reunião, será lido, né, a sugestão de cada um, e se for de comum acordo dos demais, para nós podemos finalizar esse regimento. Sim. Porque a lei orgânica foi quase uns 3 anos, né, vereador? Para se finalizar. Então, se nós não tomarmos, marcar uma data para estabelecer um prazo, isso não vai ser concluído e nós precisamos de mexer no regimento. Vou aproveitar também, até com relação, isso veio assunto, foi um requerimento do vereador Louro, a respeito da lei orgânica, que assim que ficou pronto, já foi a corte de postura, desculpa. Já foi visto alguma coisa que não ficou, né, foi estudada, foi debatida e no final, depois de pronto, ainda tiveram pontos que poderiam ter sido mais aperfeiçoados. Então, a sugestão também é que, como é questão de legalidade até que, terminando o mandato, o próximo possa imprimir novos exemplares, que a gente, eu também até já detectei uma situação que não dá muita clareza, para a gente também, o vereador que queira, né, dar uma olhada, fazer alguma sugestão, porque já acabaram os exemplares aqui na Câmara mesmo, só tem um, porque as pessoas, né, pedem, às vezes empresta para fazer alguma consulta, e nós, até para nós, estamos precisando de algum exemplar. Que a gente faça também, aproveitando, faça essas modificações e faça uns 100 exemplares, mais ou menos, para cobrir essa, né, essa falta de... Quer dizer, acabou, nós temos que ter novos para atender as pessoas. Fica aqui como sugestão. Eu gostaria que, se possível, se os demais vereadores concordarem, ou o presidente, que seja marcado dia 30 para fazer apresentar as emendas do regimento, porque já está à disposição dos colegas já há bastante tempo.
A senhora disse dia 30 ou até o dia 30?
Não, até dia 30.
Até dia 30, é.
Até dia 30 de março.
Então, cada vereador que quiser participar, quiser olhar o código, ele vai dando sugestão, último dia, dia 30.
Se ele quiser apresentar alguma emenda, isso aqui eu não concordo com a forma do texto como que está, marca, e depois a gente reúne todos nós, e a minha opinião é essa, que deveria ficar dessa forma, para a gente aperfeiçoar e finalizar. Porque senão, se não marcar uma data, nós vamos passar esse ano todo e não vai concluir. Só isso, presidente.
Dona Sônia.
Eu vou me dirigir, com a permissão do senhor presidente, ao vereador líder de governo, o Quiquinho. Eu recebi, primeiramente, eu quero agradecer, né, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que me enviou o que eu solicitei, foi com relação ao material do grupo de escoteiros que encontra-se em outros locais. Me parece que está assinado pelo senhor João Luiz de Souza, né, seu João? E gostaria que todos os vereadores tomassem conhecimento. Realmente, o material do grupo de escoteiros encontram-se em outras secretarias. Eles vêm com a identificação, patrimônio, que é estado, ora município, e com a numeração. Vou deixar à disposição de todos os vereadores. Uns encontram-se na Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura e também na Secretaria de Cultura. Mas fica uma pergunta: o grupo de escoteiros está extinto? Só isso eu gostaria de saber.
Só isso?
No momento, sim. Não, eu quero que você leve a pergunta. Estou satisfeita com a resposta, mas que você procure saber para mim. Você
vou procurar saber e vou responder. Mas de imediato, deixa eu falar para a senhora, foi... Naquela festa teve aqui Bicas Liquida?
Sei.
É, eu procurei aquele menino, como é que ele chama?
Ele chama-se... Ele que me procurou também, pedindo que esse material...
Estava responsável pelo Robson?
Robson.
O Robson, responsável pelo escoteiro. Ele me disse que não tinha onde reunir. Ele disse, nós não temos onde fazer nossas reuniões. Eu ofereci a ele a sede do Rotary para eles reunirem lá.
Certo.
Pessoal, nossas reuniões são todas quarta-feira, às 20 horas. Até ontem foi não. Da semana passada, vamos ver na próxima reunião, você vai lá.
Sim, porque foi ele que me procurou, dizendo que o material estava desviado e que o grupo estava extinto. Então, eles me... Está aqui o documento, material em contas, como já disse, e gostaria só de saber por quê, não é? O andamento do grupo de escoteiros. Muito obrigada.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ordem do dia da 4ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres 007/2014 e 008/2014 da Comissão de Finanças. Parecer em discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Em votação, parecer aprovado. Requerimento 1 e 2 do vereador Francisco. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente, só esclarecer para os nobres colegas, motorista da Kombi Escolar aqui sabe que passa naquela rua ali, Primo Rossi. Vocês sobem ali, não? Ali tem pedra solta, buraco. Se você encontra com outro carro, em frente àquela Tanide ali, o carro faz isso, ó. Porque tem um murundu no meio da rua e um buraco do outro lado, perto do meio-fio. Meio-fio lá é esse aqui de altura. Tanto que a rua já cedeu. Então, eu passo todos os dias que minhas crianças tudo reto junto, que eu vou levar eles lá. Então, todo mundo reclama comigo ali. E o outro requerimento, senhor presidente, é um... Eu vejo isso aí, estava conversando com a Marta, que é moradora lá. A calçada hoje é usada para que... Fica um carro inteiro em cima da calçada, inteiro. Ainda passa gente nos cantos da beirada. Então, eu não vejo para que ter um passeio daquela largura e o trânsito daquela porcaria que é lá. Horrível, horrível. Então é coisa tão simples. O município lá pega os funcionários lá, arranca o meio-fio e chega para dentro 50 centímetros. Vai resolver o problema daquela cidade da rua. Uma obra barata, fácil de resolver. Está aquela peleja ali há anos e anos. É tão simples, gente. Só isso, senhor presidente.
Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 678 da vereadora Sônia. Em discussão. Vereador Louro.
Presidente, vereadora Sônia, com todo respeito, mas o seu requerimento de número 8, por um pequeno detalhe, eu vou votar contrário e vou explicar o porquê. O requerimento número 8, até pedir para ler depois, ele está pedindo que o município faça a limpeza dos terrenos tal, lá no bairro Sousa Matos. Existe até essa possibilidade, existe. Mas o que a gente sabe, não, é de hoje, uma lei muito boa da autoria do ex-vereador Gilson, né, colega de bancada, é de que a prefeitura pode até fazer a limpeza no terreno de particulares, mas ela deveria cobrar pelo serviço. E ela não cobra. Nunca cobrou, continua não cobrando. Então, é só por isso que eu vou votar contra. Porque a senhora vai pedir para a prefeitura fazer, a prefeitura vai lá limpar. Mas vai limpar o de alguns e dos outros. Na verdade, por isso que eu fiz um requerimento parecido com o da senhora, mas estou dizendo o quê? Pedindo que notifique o proprietário, que o proprietário que é responsável pela limpeza do terreno, que ali cita também a rua. Entende? Então, a minha posição contrária é exatamente por isso, para não dar a entender para o executivo que nós estamos pedindo que ele limpe terreno particular.
Eu entendo.
Eu acho que não deve limpar. Eu acho que tem que notificar. Se for para limpar, que regulamente, que eu já cobrei isso aqui várias vezes, regulamente a lei de autoria do vereador Gilson, onde autoriza, coloque uma taxa, notifique, faça a limpeza e cobre. Porque não é correto o município ficar limpando terreno de algumas pessoas em particular. Então é só por esse motivo que eu estou fazendo esse destaque e falando que voto contra o requerimento por causa desse detalhe.
Sim.
Se a senhora se dispuser, logicamente, a retirar isso do texto, eu até concordaria.
O vereador Louro, eu até li a lei, concordo plenamente, porque eu acho que se existe a lei, é para ela ser cumprida. Então, o meu requerimento é muito parecido com o seu, eu percebi. Então, eu acho que pode, porque o problema é o mesmo, porque a gente que... Por exemplo, os moradores ali, gambá está entrando dentro das casas. Sim. E tem realmente até casa, tem casa que começou a ser construída, não terminada, um verdadeiro ninho de rato, gambá, e de aranhas, e está acontecendo. Então, em um só requerimento, poderia ficar esse pedido para lá, sem problema nenhum. Mas que seja, eu concordo, a lei tem que ser cumprida.
É, fica esse detalhe pra, só para a senhora resolver. O meu voto é contrário nesse momento, só
até,
por isso.
Até eu tenho a lei aqui que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, só não foi acrescentado, né? Mas já tendo a certeza que o município, o prefeito, o executivo, ele tem ciência disso.
Sim.
Não é?
Sim.
Só tecer um comentáriozinho, senhor presidente. Imagina se isso vira moda. Meu quintal tem 2 mil metros quadrados. Eu estou com preguiça de capinar. O Geraldinho falou comigo: ah, vou deixar que a prefeitura limpa. Vamos tomar cuidado, hein?
Não, eu concordo aqui, ó. Eu tenho a lei aqui.
A questão, dona Sônia, tá? Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Também concordo com o vereador Louro, parece que a senhora também concordou com os argumentos, né? Até porque existe essa lei muito bem disciplinada, né? Com todos os detalhes. Primeiro ato é a notificação do proprietário. Então, por sugestão, que a senhora modifique o requerimento, em vez de solicitando a limpeza, solicitando a notificação nos termos da lei.
Uhum.
Né? Modificar isso no requerimento. Aí sim, tem os passos. Primeiro, a notificação. Se o proprietário não fizer, tem até meios para que o município consiga, eu acho que até uma ordem judicial, né? Parece, para entrar no terreno, limpar e cobrar no IPTU, né?
Queixo na pauta.
Tem 8 artigos essa lei. Tem que ser cumprida. Aceito, acho. Agora, só peço que aí é o terreno baldio, mas as ruas encontram-se precisando de capa, então passo para o líder de governo. Eu sei que ele tem. Não, dele para mim. Deixa eu te falar. Ao líder de governo, a capina está sendo necessária, a limpeza, essas coisas que foram faladas.
Só mais uma colocaçãozinha aqui, que o Geraldinho comentou comigo aqui, foi feliz na colocação dele aqui agora. O Kinete tem 3-4 funcionários lá, contínuos, e precisa comer. A prefeitura faz o serviço deles, vão ficar todos desempregados. Tem esse ponto de vista, nossa senhora.
Estou achando que você está recebendo, então, propaganda, hein?
Eu acho que o requerimento da senhora pode entrar até em votação, contanto que a senhora arrume o finalzinho aí. Pode até passar, contanto que... antes do presidente assinar, que faça essa modificação, tá?
Vereadora Arquete.
Senhor presidente, também com relação ao requerimento da vereadora, eu acho que no final ele acaba sendo um pouco incoerente, porque ao mesmo tempo que a senhora fala que existe uma lei que regulamenta, está autorizando a prefeitura a fazer uma coisa que é contrária ao que a lei diz. né? Então também concordo com o vereador Louro, o vereador Kim, porque as outras pessoas falam assim, ah, eu vou pedir à prefeitura, por que que me multou se limpou do fulano? Então é para todos ou é para ninguém. Pois é, então que faça essa modificação, de que respeite, faça a limpeza da rua e quanto aos terrenos baldios, que se aplique a lei. Aí fica correto. Faz a modificação.
Eu ia solicitar uma pergunta para a senhora, se eu posso retirar o projeto de votação hoje, a senhora apresentar ele em outra oportunidade. Pode votar com restrições, né? Então tá bom.
Para ganhar tempo, já vota de uma vez, ela faz modificação e apresenta amanhã.
Eu só estou fazendo pedido e a decisão que os meus colegas tomarem, eu aceito. Porém, há uma necessidade.
Senhor muito presidente, coloque ele em votações separado.
Sim.
E ele vai ser aprovado com
restrições.
Não.
Com essa ressalva. Desde que seja feita essa modificação.
A ressalva que ela fez verbalmente, que vai ser modificado esse parágrafo. Só isso.
Está em discussão o 6 e o 7. Em votação. O 6 e o 7 aprovado. Está em discussão o 8. Com restrições. Para fazer modificações. Tá?
Aprovado também.
Também aprovado. De quem é? Mila. Requerimento 4, 5, 6 e 7 do vereador Nilo. Requerimento em discussão.
Senhor presidente, eu acho que a intenção do vereador é plausível, né? A preocupação, ele está trazendo a preocupação de um dos moradores lá na praça, me parece, né? E é uma perturbação de anos já, que vários moradores reclamam há muitos anos. Mas é uma questão que tem que ser enfrentada, a gente tem que pensar nos dois lados. Eu também era totalmente contrário à questão de cadeiras, né? Mas a gente tem que pensar também no desenvolvimento da cidade. A gente não pode simplesmente proibir, sair proibindo. Tudo bem, a gente vai atender uma parte da sociedade que está sendo incomodada com som. Mas, no mesmo ato, a gente está tolindo o desenvolvimento, né, de empreendimentos na cidade que estão dando certo, né? É lógico. Tem que ser disciplinado, tem que ser discutido? Lógico que sim. Eu acho que a gente não pode simplesmente cruzar os braços e deixar acontecer de qualquer forma. E aí entra também a discussão que o vereador Louro está pedindo para debater o Código de Posturas. Então, o Código de Posturas tem vários aspectos. Um deles é essa questão das cadeiras. Então, antes de votar o seu requerimento, vereador Nilo, aqui a gente vai ser taxativo em proibir, conforme o senhor está pedindo no requerimento. Então, somente por isso eu sou contrário, tá, ao requerimento, porque eu acho que deve ser debatido. Se de hoje para amanhã a gente fizer uma discussão e se entender que deve ser proibido, tudo bem. Mas eu acho que deve ser debatido para entrar, ser disciplinado, né, para a gente não afetar, não atender somente uma parte da sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de votar, de fazer esses pedidos, né? É uma discussão muito ampla, né? Eu sei que é muito, tem várias pessoas que residem por ali que são totalmente contrárias a qualquer tipo de evento, a bar, mas são situações que deveriam ter sido enfrentadas e ainda há tempo de se fazer um plano diretor, de fazer um planejamento melhor de bares, né, em locais mais adequados da cidade, quem sabe no futuro fazer uma discussão, de repente essa discussão de não ser na praça, de se criar um local apropriado para esses bares funcionarem, tendo a música sem problema de cadeiras, né? Quem sabe o município providenciar, conseguir um local que seja um ponto de encontro, né? De repente vários proprietários possam instalar seus bares, né? Mas eu vejo como temerária simplesmente a proibição, seja de cadeiras ou de som. Até porque ali nós estamos vendo não só o empreendimento do bar. O bar tem uma coisa que eu acho que está sendo muito, muito boa, que é ele está dando oportunidade aos artistas da cidade. Eu acho que isso deveria ser seguido por outros proprietários, que só não fazem porque justamente temendo essas retaliações, porque incomoda, realmente incomoda. Mas deve-se chegar a um consenso, talvez de horário, questão de som, horários que possam funcionar um show ao vivo, as cadeiras, fazer uma discussão do código de posturas. Se for para decidir proibir, tudo bem, mas faça a discussão. Ou de repente uma discussão que possa ter as cadeiras com segurança, locais com seu número de cadeiras. Eu também entendo, vereador Nilo, que ali é até perigoso. A forma como está sendo feita hoje, né, o número de mesas ali na rua está, de certa forma, perigosa. Mas se a gente simplesmente proibir, aí vai proibir tanto na rua, na calçada, então é fadado ao insucesso o empreendimento dele. Não pode ser direcionado a um proprietário, porque a gente sabe que não é só um proprietário que faz isso, né? Então, se for tomar atitude com um proprietário, deve-se tomar com todos da cidade. E aí eu temo que vá se atender àquela situação que você mesmo disse. Vai atender algumas pessoas em detrimento de outras. Então, a gente tem que legislar aqui o bem para a maioria. Né?
Sim, meu nobre vereador, concordo com você em parte. Sobre o som, tudo bem. Colocar aquelas cadeiras onde está colocando ali tem que ser proibido. Ali você passa ali, preste atenção que ali são faixas brancas ali, ó. Proibido parada de automóvel ali. Ali é uma esquina. Então se você bota as cadeiras em cima ali, você está dentro da via. Por que ele não coloca então na praça? Se o padre Cássio já liberou a praça depois da missa, lá do culto dele lá. Então, mas ali naquele local ali é muito perigoso. A hora que tiver um acidente ali, aí não adianta reclamar. Então, não, da rua, porque todo mundo usa calçada. Você vê lá no Hilton usa calçada, lá no Água de Coco usa calçada. Se usar só a calçada, tudo bem. Mas ele já está colocando o quê? Além de usar a calçada, está usando o quê? Aquela faixa branca ali dentro da rua. Pode? Quer ver?
Está na minha mão aqui. É o requerimento número 6, ô Danilo.
Não, eu estou falando... Quer ver aqui, ó? Quer ver? Que segurança é essa que colocam cadeiras e mesas em esquinas e no meio da rua e nas calçadas? Porque nas calçadas? Todos usam as calçadas. Inclusive ali o pessoal da Água de Coco usa ali o centro ali daquela rotatória. Mas não colocam o rapaz da Água de Coco colocava na rua, você lembra? Aquilo ali é um alto risco de acidente. É a mesma coisa do outro lado. Porque se ele tira aquilo da rua... Vai, usa calçada como todo mundo está usando. O que não pode é usar a rua, a via. Você está entendendo? Tá? É só isso.
Ô Nilo, eu só fiz essa colocação na justificativa, né?
legislativa.
Porque eu acho, Anilo, isso de qualquer forma, independente da minha opinião, da opinião de cada vereador aqui, tem que se ter uma discussão mais ampla e ver os prós, os contras, o que é permitido,
só
o que,
uma parte, né? Vereador Rafael,
é independente da nossa vontade.
No pedido do requerimento, só cita a rua. Está falando aqui, proíba a colocação de cadeiras de bares nas ruas. Prática usada pelo comerciante, restaurante, divino sabor, né? Tá? Só na justificativa aqui que ele cita a questão das calçadas, mas no pedido está pedindo para proibir só nas ruas.
Não, aí modifica, por quê? Porque realmente, além, não é só a questão de estar perturbando, é a questão da própria segurança das pessoas. A questão da calçada, se vai se permitir ou não, que entrou naquela discussão com os bares, né? Até o vereador Louro, vereadora Sônia, teve mais um vereador que foi também no Padre Cássio para conversar. Se vai permitir ou não, se vai deixar um espaço para passagem, eu acho que essa deve ser a discussão do Código de Posturas. Uma das discussões do Código de Posturas. Se vai permitir, se vai ter horário, né? Um horário que só o horário que pode colocar com passagem, ou se vai poder qualquer horário permitindo a passagem, eu acho que essa é a discussão. Agora, se o pedido for só com relação à rua, eu voto favorável.
Só uma colocação, senhor presidente. Eu não vou entrar em discussão no mérito da questão. Vou entrar em discussão para que todos nós, que o Rafael falou que tem que ser uma questão muito bem discutida, porque hoje ali, esse empreendedor é de São João de Pomoceno. Ele veio montar aqui em Bicas. Ele veio gerar renda para o município. Temos ali 6 a 8 funcionários. No mínimo, eu não sei, que eu fui lá uma vez só e não fui mais. Nós temos os cantores da cidade que vão lá. Mais renda para o município. Não estou discutindo o mérito das cadeiras, certo? Então é porque tem que ser muito bem discutido. Porque lá corre perigo, realmente. Eu não sinto naquela meia de rua ali, vem um doido de lá, pega, bate todo mundo. Agora, olha só como é que a questão é diferente. Olha só como é que tem que ser discutida. Vocês já viram aqui, ó, vocês veem amanhã aquela loja ali, ó, de 1,99 aqui em frente aqui, para passar na calçada um de cada vez. Ela usa metade da calçada. A vitrine dela é metade da calçada. Certo? Então, para vocês verem como é que a questão tem que ser bem discutida para que seja aplicada para todos. O Manel do Água de Coco foi o primeiro que descumpriu o acordo quando foi feito com o padre. Só pode colocar depois da missa. 4 horas da tarde, põe com as cadeiras, tudo lá, não está nem aí. Então, a questão tem que ser muito bem discutida. E, mais uma vez, nosso fiscal de postura que tem que trabalhar para que cumpra as leis dessa casa. Só isso, senhor presidente.
Só hoje, até um esclarecimento. Hoje, esse pedido do vereador Nilo é até proibido, né? Pelo Código de Posturas atual. Na calçada a gente ainda discute, agora na rua é totalmente proibido. E é utilizado não só ali, em outros estabelecimentos. Então, aí o vereador está fazendo esse requerimento, a gente está discutindo se vai mudar, se vai discutir, como vai ser feito o novo Código de Posturas. Mas a questão da rua hoje é proibida. Independente do seu requerimento, o fiscal de posturas, a polícia militar, já poderia estar atuando. Ah, ele é antigo? É, mas tem que ser aplicado.
Sim, pode falar.
Bom, só para pontuar, Nilo, eu também estava propenso a votar contrário, porque eu também inicialmente entendi que quando citou as calçadas era geral e não, ele está colocando só a questão da rua. Ou até votar favorável, mas aí, no meu entendimento, até conversei isso com ele antes, a rua é problema da polícia, não é problema da prefeitura. Lógico que aí cabe aquela questão, né, do efeito Santa Maria, que na hora que um carro perder a direção e atropelar aquele monte de gente lá, aí o prefeito é responsável, o chefe da polícia é responsável, porque eles estão vendo aquilo lá e não tomam providência, e vai por aí afora. Aí responsabiliza Deus e o mundo. Lógico, todos têm responsabilidade, mesmo que subjetiva. Então vou votar favorável nele por isso. Agora, é aí que eu fiz o pedido, num dos meus requerimentos, da questão do Código de Postura, e ainda falei com o vereador Nilo lá dentro que o Código de Postura é o seguinte, a gente vai demorar para revisar o Código de Postura, porque cada artigo que a gente for discutir dele é uma discussão, é uma briga. Cada artigo, que você for mexer nele, você vai atingir de alguma forma alguém. Esse problema das calçadas, por exemplo, eu acho que a gente tinha que antecipar esse debate e resolver essa questão. Porque tão, é, já teve ano passado uma certa discussão lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inclusive, não sei se nem foi convocado pela Secretaria, para discutir essa questão. Se você botar assim, por exemplo, minha opinião, tá, gente? Minha visão da coisa. Depois das 10 horas da noite, ou 11 horas da noite, quem vai para a rua é para ir para bar, porque não tem mais nada aberto. A igreja já fechou, o outro já fechou, só tem bar aberto. Então quem vai para a rua é para ir para o bar. Então depois de um certo horário, você pode até permitir o uso da calçada, desde que você deixe uma passagem determinada, em tamanho, pelo menos para não ocupar tudo, e etc. Essas discussões podem ser feitas. Mas o Kikin colocou muito bem ali. Se você rodar na cidade, tem gente que usa calçada como loja. Tem gente que usa... Tem quitandas aí, não é só aqui não, que bota caixote no meio da rua, bota fruta. Se você passar, você passa de lado, carrinho de bebê costuma não passar, tem que passar na rua, porque eu já vi isso. Mãe passando um carrinho de bebê pela rua, porque não consegue passar na calçada, no centro da cidade. Então, essa é uma questão que não pode ficar lá para o final, para discutir no Código de Postura. Porque o Código de Postura, a gente vai demorar 2 anos para revisar ele. Se fizer um trabalho insistente e bem feito, é 2 anos de trabalho. Porque cada artigo dele é uma briga e uma discussão, para resolver o que vai ser feito. E eu acho assim, mais do que tudo, quando a gente for fazer isso, a gente precisa chamar o executivo aqui em cima e dizer para eles o seguinte: nós vamos entrar na briga e vamos fazer. Mas vocês vão fazer cumprir? Porque também criar desgaste para casa. Já leio, uma briga para depois não resolver é igual esse problema dos carros de som, vocês lembram bem. Em 2009 eu apresentei um projeto de lei para proibir propaganda volante. Foi uma guerra, virou uma guerra o negócio. Aí chegou o seu texto final de 10 às 4 da tarde. Quem cumpre? Dos prestadores de serviço, quem cumpre?
Nenhum.
Ninguém. Então, quer dizer, criou aquele desgaste todo, para mim, particularmente quando vereador, e não surtiu efeito. Não surtiu efeito. E falo isso aqui de peito aberto, porque eu falo isso com o William todo dia. O William às vezes está aqui dentro da prefeitura, aqui, ó, batendo papo aí nas salas. Eu falei: meu filho, você tem até 4 horas para rodar propaganda. Você fica aqui batendo papo, 4 horas e quer ir para a rua. E ele brinca, ele acha graça. Ele acha graça da situação. E não é engraçado. Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Acho que tem que ter o esforço de todo mundo. Vamos rediscutir a questão? Podemos discutir. Acho que ele procurou alguns dos senhores, não sei, para passar isso para 6 horas ou para 5 horas. Tudo bem, podemos rediscutir a questão. Mas vai cumprir? Hoje já não cumpre. Então acho assim, vereador Nilo, vou votar favorável, mas acho que, senhor presidente, como fiz o requerimento, pedindo para que se monte essa comissão para começar a discutir esse código de postura, vai ser uma questão polêmica. O vereador que entrar nisso tem que estar muito disposto a trabalhar, mas até ao se instalar, gostaria que ao fazer a instalação da comissão, que chamasse o Poder Executivo aqui, principalmente o prefeito municipal e a Secretaria de Administração, que é responsável pelas fiscalizações, para saber se eles vão realmente cumprir o que foi determinado, ou tentar fazer cumprir. Porque senão não adianta malhar em ferro frio. Aí é criar polêmica, desgaste, barulho, e não vai resolver a questão. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, para encerrar, só mais uma partezinha. Eu citei aquela loja ali, gente, que ela está no centro aqui, e ela ocupa muito espaço. Muito, não é pouco, não. Daqui para baixo tem mais umas duas. Tem na Quitanda, tem, eu não vou nem citar nome mais, certo? É que eu falei umas duas reuniões para trás aí, hoje nós temos quantas oficinas mecânicas no meio da rua? Vários. Você vai para a minha casa ali, passa naquela curva ali. A minha esposa estava em cima da calçada, quinta-feira, os carros estavam tudo no meio da rua, ela em cima do passeio, veio um carro da Rural Toscana, bateu o retrovisor na mão dela. E o cara nem parou, ó, fincou. Olha só como é que é a discussão, que eu falei que a gente tem que ter uma discussão ampla sobre isso aí. É muito complicado isso aí. Todo mundo usa espaço público. Aí o requerimento que eu entro lá, na Rua do Bonde, aquele trânsito horrível lá, certo? Tirar um pedacinho do passeio para que o passeio não seja usado. Está usando a oficina. Vai lá na oficina do Totonho lá, e para em cima calçado um carro, ainda sobra uma beirada para passar gente de um lado do outro. Então são as coisas. O que é que a gente tem que fazer? É que nós temos, eu acho que nós temos que mudar o nosso jeito aqui. Nós temos que fazer que o executivo cumpra-se. Cumpra-se, porque senão vai ficar igual aquela obra da Copil, foi feita aí 1 milhão de reais jogado fora, 900 e tantos mil, quase 1 milhão. Aí a obra da creche, que está lá, que é a pelenga daquela obra da creche, lá cai, não cai, entorta, não entorta, e vou nem citar outras aí, de uma montoeira. Então, eu acho que está faltando é que cumpra-se as leis.
É, só para concluir rapidamente, também, né, não poderia deixar minha opinião, de dar minha opinião. É, essa questão da praça é realmente complicado. O vereador Rafael, né, foi muito feliz em colocar, mas é, infelizmente a gente não pode agradar os dois lados. Alguém vai ficar insatisfeito. Agora, na praça ali está a questão daquele bar da Divino Sabor, né? É questão de segurança mesmo. Ali está ficando muito perigoso. O pessoal da praça já sofre com barulho. Foi domingo, 10 horas da noite, eu moro aqui em cima, eu estava ouvindo, maior altura, um carro de som, porque o pessoal também acha que o seu fica disputando, quem tem um carro de som, que tem um som melhor que o outro. Foi 10 e pouco que eu fui fechar a janela, estava me incomodando aqui. Agora imagina quem mora na praça, no domingo, as pessoas que trabalham segunda-feira cedo. Não, tudo bem, não é só na praça, mas onde existe uma concentração maior de pessoas e de jovens, tem sido na praça, né? Então, a questão do código de postura foi o que o Louro falou. Nós temos que ter coragem para mexer. E a lei, ela, quando ela, se, ela pega, ela vai ter que pegar a todas as pessoas. São comércios diferentes, a quitanda, é a loja de 1,99, são os bares. Infelizmente, está escrito aqui atrás, ó. A gente, nós estamos aqui para legislar, é difícil, porque agradar todos nós não vamos, nem Deus agrada, que dirá nós aqui. Então, procurar fazer, né, da melhor forma, e seja o que Deus quiser, mas com a consciência tranquila de que a gente está tentando fazer o melhor para a cidade.
Está enjoado, não? Dá a palavra, Nilo, não está na frente, senhor, um minutinho só. Vereador Nilo. Você falou demais já.
Só quero dizer aos nobres companheiros que eu não vou retirar nada do que eu escrevi e que eu assinei. Nós somos soberanos no nosso voto, nós estamos aqui para discutir e votar. Só que eu acho aqui que o que eu escrevi aqui, entendendo? Proíbe a colocação de cadeiras de bares na rua. Tá? Então aí, na justificativa, eu citei a Praça São José. Mas não vou tirar nada daqui, não vou ratificar nada. Tá? Quem que, o companheiro que achar que eu estou errado, pode votar contra, não vou ficar emburrecido com nada. Nós estamos aqui para ser aberto. Viu? Tá? Não vou ficar chateado não, viu, Rafael? Viu? De jeito maneiro. Hein?
Não, vereador Nilo, você não entendeu. Eu justamente fiquei na dúvida pelo fato da sua justificativa você citar as calçadas, mas o pedido em si é a proibição que já consta no Código de Posturas, né? É cumprir o Código de Posturas a proibição da utilização da rua. Aí sim eu concordo, voto favorável, meu voto é favorável. Se você tivesse pedido a proibição das cadeiras na rua e na calçada, que eu votaria contrário. A Beth citou ali, só queria complementar, porque a Beth citou a questão dos carros de som. Porque às vezes o que incomoda não é o som do bar, às vezes tem uma música ao vivo, porque isso é fácil de disciplinar. Você, né, o dono do bar, ele é responsável por verificar quantos decibéis, né, a questão da apresentação do show ali. Agora, os carros de som desses rapazes aí, infelizmente isso é um tormento, não é só na praça, não, é na cidade toda. Eu já citei isso aqui, eu acho que cabe a Polícia Militar fazer uma... Tem muitas pessoas reclamando, idosos, pessoas com idosos, crianças, e é na cidade toda, eles passam em todos os bairros, né?
Só um pedacinho, pequenininho, velho. Eu fui estacionar na Praça São José e tinha um cone de um comerciante lá. Eu falei que eles estão usando as calçadas, mas estão usando as ruas também. O senhor vai em frente de várias lojas e coloca, ó, aquele menino do Filgueiras aqui, da loja de baixo aqui, colocou dois cavaletes. Eu fiz a vaga, parei no meio dos cavaletes. Ele falou, o senhor está vendo cavalete? Não, eu falei, estou vendo, sim, senhor. Comprou espaço, o espaço é público, você paga imposto diferente do meu? Aqui na Praça São José eu fui estacionar em frente à loja do Anderson Sarta, tinha um cone. Eu desci da minha caminhonete, tirei o cone, coloquei em cima da calçada, que não me pertence, nem o município que não deixou lá.
Você não viu o Cone, não? Essa vaga é minha. Falei, você paga imposto? Me mostra que você paga imposto diferente do meu aí. Parei meu carro, nem foi falando lá, nem ouvi o que ele falou, fui embora. Então, a discussão é muito ampla. O espaço público está sendo usado de todas as formas. Olha só o outro espaço público que foi usado aqui, que eu vi. A competição móvel meteu um pau em frente ao antigo Chora Morena, cá do Jussulama ali. Meteu uma faixa ali. Imagina se todas as lojas de bicho for pôr uma faixa ali. A poluição visual que vai ter aquilo ali. Eu acho que foi competição, eu vi ali. É Roma, não sei o que foi, uma loja. É, não vão dar o mérito à loja não. Agora imagine se todas as... Então eu tenho direito, eu tenho loja, eu vou ficar uma placa ali. Vou fazer minha propaganda ali, ó. A poluição é o uso do espaço público indevido, companheiro. É o uso do espaço público indevido. A discussão é ampla, merece uma audiência pública para isso aí.
Requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Deu muito discussão. Requerimentos aprovados. Não tem que ainda. Requerimento 13, 14. 15 e 16, do vereador Aloysio Barbosa. Requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Requerimentos aprovados. Projeto de lei complementar do vereador Louro. Projeto de emenda, hein? 09 de 2013 e 02 de 2014. Vai para a comissão? Projeto vai para a comissão. Está em discussão o projeto substitutivo número 01/2014, projeto de lei do Executivo, que autoriza cessão temporária da via pública para exploração de estacionamento pago. Está em primeira votação, em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 2/2014, que fixa o vencimento do cargo de motorista do município de Bicas e da outras providências. Está em primeira votação. Em primeira discussão. Não, foi só apresentado. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projetos aprovados. Hein? Não, foi parecer. Está em primeira votação. Não.
Quando ele entrou em primeira votação, ou parecer em primeira votação, eu pedi que fosse colocado em primeira votação já. Não foi colocado, não? Não. Eu solicitei.
Não.
Tem certeza?
Absoluto. Tem.
Eu pedi que fosse colocado já em primeira votação. Para adiantar o nosso trabalho, a necessidade deles, olha.
A opinião que eu vou dar é o seguinte, tudo bem, vamos acho que precisa ser conferido na gravação, que eu não me recordo, eu lembro do pedido, mas não me recordo. De qualquer forma, como eu apresentei a emenda, né, pedindo os efeitos retroativos a 1º de janeiro, a emenda precisa ser analisada e votada antes de passar para a segunda e terceira votação, para votar o texto final. Porque se a gente votar hoje segunda e terceira, que seria o caso, E a gente ia fechar o projeto sem a emenda, eles não receberiam em janeiro.
Não seria
retroativo. Então, de qualquer voto, de qualquer forma, a gente precisa votar a emenda, né, para poder fazer o efeito retroativo em janeiro. Porque janeiro eles já receberam. Vão receber agora em fevereiro, nós estamos no mês. Nesta semana, hein? Sim, claro, mas você não pode fazer a segunda e terceira votação antes de votar a emenda. De qualquer forma, a gente vota antes do final do mês de fevereiro, e quando eles forem receber fevereiro, eles vão receber fevereiro já, retroativo, janeiro já, tudo junto. Bom, assim, até por prudência, Emília, eu acho melhor conferir mesmo na gravação, porque eu lembro que houve o pedido mesmo de votação. Sim.
Entrou não, tenho certeza.
É. Ok, mas fica só isso também, essa
colocação. Está em primeira votação.
Ela falou assim. A Beto falou, vai dar no mesmo, então vou deixar.
Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projetos aprovados em primeira votação. Peço ao primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado? Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite.
Boa noite a todos.
Ô, Fernando. Ô, Fernando. Fernando. Peraí. Parabéns, pessoal.